Muito boa tarde. Isto quase que não era preciso microfone, que nós nos ouvimos uns aos outros. Às vezes, quando de lá mais longe, é mais fácil. Bom, mas eu deixo ainda assim, ponho mais longe. Bom, eu queria desde já agradecer o facto de terem aceito o convite do PCP para poder participar nesta audição, nesta reunião de trabalho, que é dirigida sobretudo aos trabalhadores dos centros de contacto das telecomunicações. Esta é uma iniciativa que realizamos e que se insere na ação nacional do partido Mais Força aos Trabalhadores. Temos desenvolvido um conjunto de ações de contacto junto dos trabalhadores de diversos setores de atividade que são desenvolvidos no nosso país, obviamente com o objetivo de ouvir, de perceber a realidade, as preocupações, mas naturalmente com o objetivo também de intervir sobre essa realidade em que as questões dos reforço dos direitos dos trabalhadores, as questões das garantias de condições de trabalho, obviamente aspectos das remunerações e estabilidade não podem estar de fora desta nossa intervenção. E esta nossa audição tem exatamente como esse objetivo, não é? Por um lado, podermos também, no quadro da nossa ação e intervenção, é um setor que temos vindo a acompanhar, mas naturalmente uma reunião desta natureza permite-nos também aprofundar este conhecimento sobre o setor e ouvir as preocupações. Mas também com o objetivo de, estando o diagnóstico feito, como é que podemos intervir, ou que soluções, que propostas, que caminhos, inclusivamente no ponto de vista da iniciativa legislativa, caminhos que identificamos com o objetivo de contribuir para reforçar direitos, melhorar condições de trabalho, como aqui referi. Uma das questões, aliás, e que nós sinalizávamos inclusivamente no convite que foi dirigido, uma das questões prende-se muito com uma característica de quem presta trabalho, ou dos trabalhadores dos centros de contacto das telecomunicações, e que tem a prestação de trabalho sempre presente, o trabalho com ecrãs, né? Com tudo aquilo que implica e todos os impactos negativos que tem, até do ponto de vista da saúde. São aspectos característicos destes postos de trabalho que têm vindo a aumentar de uma forma exponencial e que importa naturalmente avaliar como intervir para proteger os trabalhadores. É uma questão que temos presentes. Há aspectos da legislação que já estarão desajustados, e não é só isso, né? Aquilo que se coloca hoje não era assim, podemos ir atrás, se calhar há 20, 30 anos atrás, e que naturalmente colocam um conjunto de outras exigências que deve também estar acautelado do ponto de vista da proteção dos trabalhadores na legislação do nosso país. Uma outra questão, que não é só deste setor, mas é uma questão transversal, que é a precariedade. E o facto, das grandes empresas sistematicamente recorrerem a empresas de outsourcing em vez de terem os trabalhadores vinculados à própria empresa. São questões que naturalmente que também conduzem à degradação das condições de trabalho. Aliás, tem um único objetivo, que é atacar os direitos de quem trabalha, do ponto de vista dos seus salários, das suas remunerações, os vínculos, estabilidade, todas estas questões estão presentes. De certa forma, esta reunião é de ouvir-vos, principalmente, é esse o nosso objetivo. Eu não nos apresentei, sou Paula Santos, sou deputada do PCP, aqui do meu lado direito sou João Frazão, que é da Comissão Política do Comitê Central do PCP, do meu lado esquerdo Ana Sofia, que é dos organismos executivos, da Direção da Organização Regional de Lisboa, que acompanham estes setores de trabalho. Eu vou dar a palavra à Ana Sofia, mas aproveito só para dar esta nota de uma questão de organização e de facilitação, para facilitar o nosso trabalho. Nós colocámos aí duas folhas, uma é de ficha de presença, só para nós termos presente quem esteve cá, não tem mais nenhum outro objetivo. A outra é uma ficha de pedido de uso da palavra, que eu apelava a quem quisesse intervir que pudesse preencher, só para nós depois podermos organizar em termos de tempo a nossa reunião, para que possa também decorrer de uma forma mais profícua. Era este apelo. Poderíamos fazer isto no decorrer aqui da intervenção da Ana Sofia. Já agora apelava também a que não é limitativo, mas podermos atender a um tempo de intervenção e por volta dos 7 minutos. Indicativo, naturalmente, o nosso objetivo ao ouvir haverá espaço, obviamente, para que possam expor naturalmente aquilo que entenderem e partilhar connosco. Então, passo então a palavra à Ana Sofia.
Então, boa tarde a todos. Eu, a maior parte não me conhece, eu também não vos conheço, mas seja como for, o meu nome é Vítor Varela. Eu, de momento, trabalho para a Sitel, é uma multinacional, não é portuguesa, mas o trabalho é o mesmo, é o call center, a base é o mesmo, é o contrato precário. O pedir a palavra porquê? Que pontos é que eu vejo como importantes de serem falados, nomeadamente no toca a mim? Não tenho contrato com a empresa de trabalho temporário, tenho contrato direto com a empresa, mas a grande maioria dos trabalhadores, se não quase todos, têm contratos a termo incerto, que lá está, ou seja, estou lá há 6 anos, tenho pessoas há 3, 4, 5 anos, ou seja, o trabalho existe, o trabalho não é temporário e não se justifica de maneira nenhuma um contrato desta natureza. Uma das questões que está associada a este tipo de contratos é a fraqueza, digamos assim, ou a situação injusta em que o trabalhador se coloca quando está nesta situação. Porquê? Porque ao poder ser dispensado a qualquer momento, fica sem poder e a empresa tem todo o poder, não é? Ou seja, é uma situação de chantagem, mesmo que a empresa não a exerça a nível das palavras, que muitas vezes o faz, e já me aconteceu a mim quando trabalhei na Portugal Telecom. O que acontece é que nós estamos sujeitos a uma condição de ou aceitas ou sais, seja qual for o pedido, não é? E depois, dependendo da situação pessoal do trabalhador, ele ou tem de aceitar e mudar de projeto, ir para outra campanha com horários piores, ou fica sem um emprego. Outra questão que é aquilo que a mim mais me tocou, porque viu, e que é a questão da mulher na altura. Há uma situação de igualdade, a lei dá igualdade ao homem e à mulher, mas a prática dessa igualdade é completamente diferente daquilo que as pessoas possam ver. Na hora de escolher o trabalhador, será que a empresa está a olhar para o trabalhador de acordo com aquilo que o trabalhador pode oferecer, ou será que há ali algo do género, ela pode engravidar, ela tem filhos para criar, não é? Será que daria a mesma vantagem à empresa que daria a um homem, por exemplo? Porquê de eu colocar esta questão? Porque eu vi mulheres serem discriminadas, digamos assim, na hora de tentarem ser promovidas, e não o foram. Porquê? Porque estavam em período de amamentação. Trabalham só 6 horas, em vez de trabalharem 8 como um homem, e isso levou às... E mais do que uma condição, eu vi trabalhadores a tentarem aceder a treinos internos da empresa que também não puderam fazê-lo porque estavam em período de amamentação. Por exemplo, acompanhamento dos filhos, o salário ser descontado devido à condição de mulher. Isso não se... Claro que um homem também pode acompanhar os filhos, mas não é esta a realidade da sociedade. Ou seja, há aqui uma situação de discriminação devido à condição da mulher, que não deveria existir, que a lei não permite, mas que as empresas o fazem porque não há aqui um escrutínio deste tipo de comportamento. Não se ouve falar, será que as mulheres têm acesso às mesmas condições na empresa? Será que podem ser promovidas? Será que podem chegar aos mesmos lugares se começarem cá de baixo? Porque muitas começam já, não é, de tal dos cargos, mas as que começam pela porta pequena, será que conseguem chegar lá acima? Será que têm as mesmas condições? Este é um ponto para mim que me toca, porque vi acontecer mais do que uma vez, e penso que é algo que devemos debater e discutir. Outro ponto é as condições que são oferecidas aos trabalhadores em Portugal a nível dos call centers e a nível do outsourcing. Isto porquê? Porque Portugal tornou-se, devido às condições que nós temos, aos baixos salários, aos contratos precários, nós tornámos um paraíso para que corporações gigantescas como a Google, como a Apple, a Microsoft, a Porsche, eu poderia dizer, vocês digam um nome, eu digo-vos onde é que elas estão, venham para Portugal usufruir das baixas condições que os nossos trabalhadores têm. Nós temos, na empresa onde eu trabalho, empresas colossais como a Airbnb, como a Porsche, como eu já referi. No meu caso, eu trabalho para a Nikon. Ou seja, estamos a falar de empresas que faturam bilhões por ano, 9 mil milhões no caso da Nikon, é um valor de mercado, a Airbnb é à volta dos 75 mil milhões, ou seja, estamos a falar de empresas que com uma faturação colossal e que depois pagam um salário mínimo e têm trabalhadores com contratos de 800 euros de salário base ou salário mínimo de salário base e depois completamente alisado por objetivos, por toda uma série de coisas que são colocadas pela empresa. Esses objetivos são unilaterais, não é? A empresa coloca, nós não temos a opção de os discutir, não há uma discussão sobre o que é que, como é que poderemos atingir, qual a melhor forma de o fazer, ou seja, acho que é preciso debater o facto de Portugal ser este paraíso, ou seja, combater o desemprego, sim, mas não através dos baixos salários, não através das condições de trabalho pobres e de uma oferta de trabalhadores que nós temos qualificados, mas que depois não têm acesso a uma remuneração equivalente à sua qualificação. Mas neste momento, eu penso que é estes dois pontos os que eu gostaria de focar, claro que há mais, mas os meus colegas certamente lá irão.
Muito obrigada pelo contributo. Passo a palavra a Ana Matias Costa, do Sintav.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Ana. Eu não trabalho em contact centers ou centros de contactos, mas trabalho numa empresa há 16 anos, subcontratada para grandes empresas das telecomunicações, como a NOS, a RTP, a Altice, era PT, Altice. Eu estou agora, neste momento, num projeto da Eleven Sports. Nós trabalhamos 8 horas, turnos de 8 horas, mas são 24 horas, 365 dias por ano, com dezenas de monitores à volta. Nós fazemos o controle de qualidade dos programas que dão nesses canais. Não temos pausas estipuladas. No meu projeto ainda se pode ir à casa de banho e fazer pausa quando precisamos, eles não implicam muito, mas eu não tinha óculos até começar a trabalhar neste trabalho. Há uns anos tive que usar óculos. Mas queria-me aqui focar na questão da subcontratação. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava, tive mais ou menos 8 anos, estes 16, trabalhar para nós. Era delegada sindical na altura, sou dirigente sindical do Sintav agora. Tivemos em luta por aumentos de salários. A empresa ainda oferece 5 euros a mais de salário mínimo. Ou seja, temos malta ao lado a ganhar o seu ordenado e nós ganhamos 5 euros a mais do salário mínimo nacional. Fizemos uma luta, fizemos uma greve, conseguimos aumentos salariais, mas a empresa continua no primeiro escalão a oferir dos 65 euros, 5 euros a mais. Isto tudo para dizer que estava a trabalhar na NOS. Entretanto, o cliente, ou seja, a nós, decide que já não quer Ana Costa a trabalhar para si. Então, falou com a minha empresa, cada multiplayer, e disse, olha, a partir de agora a Ana Costa já não trabalha aqui. E a Ana Costa foi mudada de projeto, sem dizer nada. Ou seja, eu sou mudada de projeto, neste momento trabalho sobre protesto, porque não podem mudar assim as pessoas de um dia para o outro, e foi de um dia para o outro, porque eu tive uma situação que estava debaixo, nem sequer, quando fui trabalhar, nem sequer consegui ir ao edifício, fui diretamente à sede da empresa, agora olha, ou assinas uma rescisão por mútuo acordo, ou vamos ao trabalho junto de projeto. Ou seja, é para isso que a subcontratação serve, que é para, eu não sou da NOS, mas a NOS é que decide o meu caminho. Não é? Ou seja, a empresa mãe a que contrata é que decide para onde é que o trabalhador vai. O exemplo da RTP, nós temos trabalhadores lá da WTPlay há 20 anos e estamos a falar de uma entidade pública, RTP, que ainda não são RTP, continuam a ser WTPlay a oferir o seu trabalho. Não temos contratação coletiva, não conseguimos fazer contratação coletiva. E nestes casos dos trabalhadores da RTP, eles poderiam muito bem conseguir o acordo da RTP, não é? Entretanto, queria também aqui falar uma coisa, que é, além dos turnos de 8 horas, 24 horas por dia, todos os dias, trabalhamos numa cave, sem janela, só com ar-condicionado. Na sala ao lado da minha, eu trabalho na emissão, e a sala ao lado da minha é o ingesto. Nem sequer tem ventilação, ou seja, é mesmo só ar-condicionado, aquilo é um buraco horrível, só com luz artificial. Não, as pessoas vêm cá fora de propósito só para apanhar ar, porque aquilo é horrível, aquelas condições daquele edifício são péssimas, péssimas. E vamos tentar agora, com a luta, vamos tentar agora, fizemos um caderno reivindicativo e vamos tentar que temos agora um abaixo-assinado, e vamos ver se conseguimos, mas é só mesmo que a luta é que se consegue aqui qualquer coisa, porque medidas do governo e agentes do caderno do trabalho digno, não vejo ali nada de... Mas pronto, vamos tentar. Obrigada.
Obrigada. Eu agora estou aqui com alguma dificuldade em identificar a letra. Marco?
Essa letra é
Marco, acho que é Marco. Olha, Coelho. Marco,
não chegava Paulo. Lá. Peço desculpa, Marco não, Coelho, Sintavo também.
Exatamente. Então, boa tarde, Marco Coelho, como já foi dito. Eu vou tentar ser sucinto, porque sei que há aqui pessoas que vão, se calhar, ter mais para dizer do que eu. Trabalho num call center há quase 20 anos. Uma vida, vou fazer agora em agosto. Já tive coisas muito boas, coisas muito más, inclusive já fui perseguido lá durante 4, 5 anos, etc. Passou, adiante, faz parte do ofício, acho eu, quem luta realmente pelos seus direitos, infelizmente em Portugal. E é triste, realmente, porque passados 20 anos, tudo aquilo que os meus camaradas estão a dizer e vão dizer é o mesmo que eu ouvia realmente há 20 anos, ou seja, pouco ou nada foi feito para mudar. Tudo aquilo que foi feito, e ainda bem, para mudar, foi com a ajuda de todos nós na luta, na rua. E acho que é mesmo triste eu ter que ir para a rua, porque se calhar tenho mais que fazer, gosto muito da vossa companhia, mas se calhar tenho mais que fazer do que estar a lutar por algo que devia ser básico, que realmente nós sermos trabalhadores com dignidade e seremos realmente tratados como trabalhadores com dignidade. Portanto, e acho triste realmente termos que vir aqui, agradecendo a hipótese, como é óbvio, é ter que dizer algo tão básico como eu quero ir à casa de banho e não posso. Acho isso surreal. Eu, por acaso, não tenho esse problema, porque lá está, sendo delegado sindical e sabendo os meus direitos, faço por valer os meus direitos. Depois também ter sido perseguido 5 anos, também finquei pé. Mas acho isso, enfim, muito triste. Trabalho há 20 anos num call center, ainda ganho um ordenado mínimo. Já ensinei chefes, me deixei à parte, que agora ganham bem mais que eu, ainda bem para eles, também é merecido. Se calhar não ganham tanto, se calhar, como também deveriam receber. Portanto, fica aqui também a dica. E é transversal, ou seja, tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui, o checkmate de não podes ir à casa de banho, mete aí em pausa, obrigando as pessoas realmente a pôr pausa, a dispensar os, acho que é 10 minutos de 4 em 4 horas que eles dão, que acham muito. Portanto, metendo em cheque. Eu sou do tempo em que se gritava, literalmente, nos call centers, constantemente para as pessoas fazerem um bom trabalho. Por acaso agora já não, na minha empresa pelo menos aqui em Lisboa, sei que no Porto ainda há alguns abusos, enfim, também convinha realmente o governo pôr mão nisto, e acho realmente também bastante triste termos que ser nós, os trabalhadores, a falar disto e ouvir aqui realmente a nossa camarada a dizer que o governo ainda está a estudar. Quer dizer, ainda está a estudar o que está mal, vamos estudar aqui um bocadinho mais. Entretanto, são mais 4 ou 6 ou 8 anos, seja o que for, realmente exploração literal do trabalhador nos call centers. Portanto, e é assim que andamos. Eu acho incrível que em 20 anos, seja governos de direita ou de esquerda, claro que eu acho que os de esquerda têm mais responsabilidade social, mas ninguém faz nada. É estudar, vamos estudar aqui um pouco. Se calhar deviam estudar como o Sócrates, que era mais rápido, e pronto, e está feito. E ouvia-se realmente as pessoas. E pronto, e fico por aqui porque... Falamos de trabalhadores, falamos de vidas, e com certeza o que vamos ouvir aqui é bastante grave, e espero que isto avance um pouco mais. Tenho dito. Obrigado.
Obrigado. Tenho agora inscrito José Abrantes, do Sintavo.
tarde a todos. Sou Zé Brandes, também faço parte do Sintavo e trabalho na empresa que é a Teleperformance. Também aqui como o Marco, também já trabalho neste setor, não só na Teleperformance, mas neste setor ao todo há 19 anos praticamente, portanto estou lá perto. E tudo aquilo que só viu aqui até agora, das três intervenções anteriores à minha, eu não poderia subscrever melhor aquilo que foi aqui dito e apontado, mas isto leva-nos aqui a pensar, ou tentar pensar, mais em macro, não é? Porque como foi referido aqui já pela Paula e pela Ana, não é? Já há mais ou menos 4 anos, está agora a fazer, ou fez agora 4 anos, não é? Que este... O partido que está atualmente no governo, que era o mesmo que estava na altura, disse que era necessário fazer o tal estudo das condições do setor, isto quando se fez algo que se tentou fazer, a pôr na agenda que era necessário não só criar a profissão em si mesma, não é? De trabalhador de call center, com uma própria regulamentação do setor. Que é uma luta que já vem de algum tempo e que eu diria que neste momento, passados estes 4 anos, só prova tudo o que está a acontecer, que nós, calhar, nem na altura já inconscientemente sabíamos que ia acontecer, mas que não tínhamos a claridade de até porque, entretanto, nestes 4 anos aconteceu muita coisa, aconteceu uma pandemia que veio massificar o teletrabalho, que mudou e muito uma face do setor que já era em si mesmo e que continua a ser desregulado, mas que ainda o veio desregular ainda mais, em todos os níveis, desde o facto de separar as pessoas dos locais de trabalho e das próprias relações sociais. E obviamente o aproveitamento das empresas do setor em que tudo o que era anteriormente, digamos, obrigação das empresas passou para o lado dos trabalhadores, como nós sabemos, não é? Ter a fazer da casa o local de trabalho faz com que nós sejamos a pagar o trabalho através da nossa fatura da luz, da nossa água, etc, 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 até dos nossos quartos, salas, etc. Tudo se transformou o nosso local de trabalho e não foi só durante a pandemia, foi uma coisa que se tornou real, até porque também nós, de certo modo, também quisemos, de certo modo, porque paradoxalmente os locais de trabalho eram tão e continuam a ser tão tóxicos que as pessoas preferem. Os trabalhadores e trabalhadoras quase que preferem ter esses arcar com essas consequências financeiras do que ter que levar com o ambiente tóxico nos locais de trabalho. Esse é um problema. Mas como eu estava a dizer, é preciso ir tentar ir para o macro e, portanto, voltar, diria eu, ainda até ao fim da minha intervenção, mas ou melhor, o objetivo da minha intervenção, que é voltar a pôr na agenda política e sindical e dos trabalhadores a necessidade cada vez mais urgente de este setor tem que ser obrigatoriamente regulado. Tem que haver um contrato coletivo de trabalho, um acordo coletivo de trabalho. Nós estamos num setor, que já foi aqui dito pela Ana Sofia, os valores que várias empresas tiveram de lucros, mas estamos a falar de um setor, e isto não são números meus, são do responsável da APCC, gerou 3 mil milhões, só cá em Portugal, 3 mil milhões de euros de faturação em 2022, agora, em 2022, e que emprega, números oficiais, 104 mil pessoas cá em Portugal, entre trabalhadores portugueses e trabalhadoras portuguesas e estrangeiros, vêm para cá trabalhar, imigrantes vêm para cá trabalhar, 104 mil pessoas, estamos a falar do setor da atividade em Portugal, deve ser de certeza o maior que não tem qualquer tipo de regulamentação ou acordo coletivo de trabalho. Temos que voltar a pôr isto na agenda política, todos nós. para além de todos os problemas que já foram aqui, bem ditos, não é? A perversão do outsourcing, que acontece, que faz com que haja uma estagnação salarial brutal, com que haja uma instabilidade brutal a todos os níveis. A Ana Costa falou da sua própria situação particular, em que o cliente para o qual não trabalha, mas para o qual trabalha, que é o paradoxo, é ter o melhor de dois mundos, que é não ser patrão, mas ao mesmo tempo somos nós que demandamos e dizemos aquele trabalhador pode ou não estar. E não há nada, não é, neste momento, que na lei laboral, não é, que dê um aconchego a um trabalhador destes. Eu próprio agora também saí de uma situação agora parecida, em que não era, que supostamente era o cliente que não tinha já horas para ter o FTE, porque eles falam assim nestes termos, o FTE é uma pessoa. O FTE é um horário, é uma pessoa. Já não tinham horas para ter aquela pessoa, mas ao mesmo tempo estavam a pedir horas extra. E estavam-me a querer mandar embora do projeto onde eu estava, para outro projeto qualquer. Na Teleperformance estavam-me a querer mandar. Inicialmente eu até achei que sim, que se calhar estava a haver uma redução de trabalho. Até que começa a haver trabalho extra, pedidos de horas extra. Não, espera lá. Não é? Mas isto sou eu, que já sou... Já sou dirigente também e que já vim de outras andanças e tenho muita experiência e que bati o pé. E quando bati o pé, lá fiquei. Mas isto são problemas micro, mas que acontecem a uma escala muito maior e que é a perversão, só para ilustrar a perversão do outsourcing, na realidade, não é? E depois vem, e só muito rapidamente, mas... Estão a vir outros problemas, que já falei aqui no teletrabalho, mas estão a vir outros problemas ou outras realidades que estão já a começar a ter consequências no dia-a-dia, nomeadamente a automatização do setor. A automatização tem também efeitos perversos, no sentido em que aquilo que deveria fazer com que foi aqui referido, que é a redução do horário de trabalho, na verdade, para quem fica, porque o que é que faz a automatização? Faz as equipas reduzirem, mas quem fica com todo o trabalho para fazer. O que trabalho que era feito por duas ou três pessoas passa a ser feito por uma pessoa. Ou seja, as 8 horas não chegam. É este efeito perverso, mesmo com a automatização. E ainda tem o efeito perverso da pessoa estar a fazer, a mesma pessoa estar a fazer o mesmo trabalho que era feito por três pessoas anteriormente, ou duas, vá, na melhor das hipóteses, pelo mesmo dinheiro, de uma, não é? E com um horário completamente, não chega, não dá, não é? Isto é surreal, mas eu diria que é mais uma ilustração de que o nosso setor é quase como que, cá em Portugal pelo menos, quase como uma câmara de teste das ideias neoliberais na prática, e de facto é mesmo assim, não é? Isto falando aqui entre nós, estamos mais atentos a essas coisas, mas é de facto isso a realidade. E a automatização é uma delas, o teletrabalho é outra delas. Bem, tudo isto leva a situações perversas. Falando especificamente na Teleperformance, posso dizer que neste momento a estagnação salarial... Eu, que trabalho nesta empresa especificamente há 14 anos, ganho o ordenado mínimo nacional como ordenado base, não é? E portanto tudo aquilo que foi dito aqui sobre os tais incentivos, isso é tudo mentira, é de facto, como foi dito, são de facto coisas unilaterais que podem ser alteradas a qualquer momento, a qualquer altura, ok? Podem até ser tiradas, ponto. Basta haver uma nova regra e tem efeitos retroativos, enfim, é uma série de coisas. Mas a estagnação salarial que se verifica neste momento, até numa empresa com a envergadura daquela com que eu trabalho, que é uma multinacional, emprega quase 400 mil pessoas no mundo inteiro. Cá em Portugal emprega 14 mil pessoas, quase 60% são estrangeiras, ok? E a estagnação salarial é de tal forma, neste momento, que até as chefias intermédias, que supostamente deveriam estar um bocadinho melhor, atenção, não estou a dizer, percebem o que é que eu estou a dizer? Já atinge esses trabalhadores, ou seja, as chefias intermédias estão a ganhar o mesmo que eu do ordenado base. Principalmente nos projetos portugueses, okay? É só perversões. E por último, gostaria só de, para não estar aqui a roubar muito tempo, mas só de também referir aqui uma situação específica, mas que acontecerá em várias empresas, mas que neste momento está a acontecer também na empresa onde eu trabalho, tive agora conhecimento há pouco tempo, e que é de tal forma grave que esta empresa, chamada Best Place to Work, neste momento está a fazer aquilo que, ou poderá estar em vias de fazer, não quero dizer que está a fazer, mas poderá estar em vias de fazer um despedimento coletivo encapotado, na medida em que chegou ao meu conhecimento que vários trabalhadores, nomeadamente das chias intermédias, lá está, porque neste momento eles estão a fazer outras situações ainda, mais uma vez, passa a redundância, perversas, que é ter trabalhadores, os chamados trabalhadores agentes, a terem formações para fazerem tarefas de supervisão e até de formação, mas sem terem os contratos em questão, ou seja, deixam de precisar daqueles trabalhadores com contratos de formação e supervisores, e estão a fazer aquilo que eu acho que poderá vir a ser um despedimento coletivo encapotado, na medida em que vários trabalhadores já foram convidados a fazer rescisões por mútuo acordo. Isto é particularmente gravíssimo quando falamos desta empresa especificamente, não é? Que ainda para mais recebe vários benefícios fiscais por suposta criação de postos de trabalho. Mas para terminar, tudo isto só prova que é cada vez mais urgente pôr na agenda política e real, não é? Na agenda política, portanto, a regulamentação do setor para ontem, e tenho dito.
Muito obrigada. Passo a palavra à Carmen Nunes, do Sinapse. Obrigada pelo contributo. Passo a palavra a Priscila Valadão.
Aqui, gente. É assim? Oi. É. Então, eu sou Priscila, tenho muita coisa a dizer, vou tentar falar tudo em 7 minutos, eu falo bastante, então vou tentar resumir. Pronto, é assim, antes de ir para o meu trabalho atual, eu quero passar pelo anterior, eu estava sentada aqui pensando, e eu acho que faz sentido falar sobre ele. Antes de estar na NOS, hoje eu trabalho na NOS, pela Manpower, mas antes disso eu passei pela Concentrix, ou Concentrix, como vocês queiram dizer. E o meu contrato de trabalho lá era bastante interessante, porque, na verdade, eu era contratada pela Randstad, trabalhava para a Concentrix, eu vou falar aqui, me sinto à vontade, mas existe um segredo no meu contrato que não me permite falar, mas eu vou me sentir à vontade para falar. Trabalhava, o cliente final era AliExpress. Eu era, então, avaliada diretamente pela Concentrix, quem falava que eu podia ir à casa de banho ou não, quem tinha o meu contrato ali no papel, era a Randstad. Então, era a quarteirização do trabalho, né? Você, na verdade, responde para cada um, você tem que responder uma coisa diferente, né? Para mim, e foi a primeira vez que eu trabalhei em Portugal, eu estou em Portugal há 8 anos, faço 8 anos esse ano, foi a primeira vez que eu trabalhei a termo incerto. Eu nunca tinha trabalhado a termo incerto, porque eu, enquanto imigrante, dependia sempre de um contrato de trabalho estável para conseguir manter meu título de residência válido sempre, né? É uma condição da imigrante, do imigrante em geral, e pronto. E, inclusive, também a Concentrix, ou Concentrix, tem várias, como você estava, você que estava falando da Saitel, tem várias operações com grandes empresas, a Airbnb também acho que está lá, não sei se é Airbnb, eu acho que é Airbnb, tem Apple, tem várias enormes empresas que trabalham nessa condição, exatamente nessa condição que eu falei, porque lá ou é Manpower ou é Randstad, que trabalha para a Concentrix, e depois tem que prestar contas do rendimento à empresa final, né? Pronto. Depois, agora, hoje eu trabalho na NOS, vou passar para essa direto. E nessa outra empresa também, foi mais uma empresa com problemas de casa de banho e horários de almoço, que eu acho que é transversal a todos os, acho que a quase todas as operações de call center. Mas antes de falar da casa de banho, deixa eu falar outra coisa que é importante, porque eu acho que ninguém falou aqui dos contratos de formação. O contrato de formação é absurdo. Nós passamos 30 dias estudando como se faz para atender o cliente, como se faz para mexer no software, no procedimento, como se faz para entrar na VDI, pronto, no VPN, como se faz para fazer, como faz isso? Uma das condições para você ser contratada pela empresa, pela NOS, é você ter o seu computador pessoal. Eles não fornecem, eu tenho o meu computador pessoal, eles não fornecem o equipamento. Eles não fornecem aquilo para você fazer a formação, você já precisa ter o computador, que tem que ter uma especificidade X, porque senão você não consegue entrar no sistema. Você não ganha um salário mínimo para começar a trabalhar, ou seja, para fazer a formação. Nenhum salário mínimo se recebe. Depois disso, de 15 dias você estudando, dentro desses 30 de formação, você já começa a atender a linha. Então, eu já começo a prestar serviço atendendo os clientes, já desafogo a linha atendendo os clientes e ainda recebo menos de um salário mínimo. E o meu contrato é de formação. Então, esse é o primeiro absurdo que eu quero deixar aqui claro. E depois, no final, eu não tenho a menor garantia se eu vou ficar ou não no trabalho. Eu tenho zero garantia. Ou seja, vou entrar por aí agora. Você já começa a fazer formação desde antes de ser contratada pela empresa. Depois que você entra na empresa, todos os dias a gente tem um procedimento que eles chamam de Kaizen. O Kaizen são 15 minutos do dia para você sentar, entre aspas, hoje eu estou em teletrabalho, eu também já vou falar sobre isso, mas para você ouvir o seu líder de equipa falando sobre as alterações da linha. Fora isso, e além de tudo, existem formações que a gente recebe diariamente, porque os procedimentos da linha se alteram diariamente. Existe uma reestruturação na NOS hoje quanto à operação. O que, que a NOS está fazendo? Está fechando, aos poucos, várias operações internas. Essas operações internas vão fechando e eles vão jogando esse trabalho para a primeira linha, que é a linha que eu trabalho. Então, a primeira pessoa que atende o cliente na NOS sou eu. Eu e os colegas, mas eu vou falar de mim. Sou eu. Eu atendo faturação, eu atendo... A pessoa foi morar, foi viajar, sei lá, para a Finlândia. O telefone dela lá não está funcionando, o cartão não reconheceu a rede. A Finlândia, vou falar a Espanha. Foi para a Espanha, o cartão não reconheceu a rede. Olha, eu estou sem internet, menina. Eu tenho que fazer uma operação técnica, eu tenho que ver tecnicamente o que, que aconteceu para eu poder atender e fazer funcionar o telemóvel dela. Teoricamente, isso não seria meu trabalho, porque isso é técnico, eu faço também. Se a senhorinha resolver entrar no Facebook e achar que ela não vai conseguir entrar no Facebook por conta da internet da NOS, ela vai ligar para a minha linha, eu vou ter que falar para ela, não, minha senhora, o Facebook não funciona, não é culpa da NOS. Ou seja, a gente atende uma enormidade de assuntos e agora eles estão fazendo a gente atender outros tantos. Toda semana tem uma novidade. Então, recolha de equipamentos. A pessoa acabou o contrato com a NOS. Eu agora também estou fazendo... Eu não fazia outbound, eu não fazia chamadas para fora. Comecei a fazer chamadas para fora. Eu fui contratada para atender inbound, eu recebo chamada. Agora está sendo outbound também. A pessoa termina o contrato da NOS, o próprio sistema liga para a pessoa, eu atendo a chamada. Não sei se eu vou atender uma chamada de healing, ou seja, uma chamada porque a pessoa tem um problema com a internet da casa dela, ou se eu vou atender uma recolha de equipamentos, ou se eu vou atender faturação. Eu vou saber na hora. Cai a chamada... E aí aparece assim, healing. Aí eu tenho que mudar. Eu não posso falar a mesma coisa que eu estava falando. Olá, bom dia, me chamo Priscila Batista, falo da NOS Telecomunicações, em que posso ajudar? Não, eu tenho que falar. Olá, bom dia, eu estou a falar com a fulana de tal. Nós detectamos, aí o procedimento muda completamente. É como se eu tivesse que virar uma chave imediatamente na minha cabeça para conseguir atender um problema e outro. Isso é extremamente cansativo mentalmente. E, além disso, eu não tenho uma chamada com uma espera no meio. Eu tenho uma chamada que cai uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. É um massacre. São 60 chamadas diárias. 60 chamadas diárias para atender 1 milhão de assuntos. E depois, quando eles falam a respeito da função do call center, falam que a gente não tem um trabalho altamente especializado. Esse trabalho é altamente especializado. E eu recebo um salário mínimo para fazer um trabalho altamente especializado. E depois eles me vêm com uma conversa de ter prêmios. E o prêmio é assim... Se eu tenho um desgaste psicológico, como tenho várias vezes, eu tenho quase todos os meses, eu tenho problemas pessoais, mas quase todos os meses eu tenho uma baixa médica. Se eu coloco uma baixa médica, eu já não ganho prêmio. Se eu tiver um dia de férias, eu já não ganho prêmio. Férias. Já, você está ausente, você já não ganha o prêmio. Se eu estiver indisponível, porque... Fiquei mais tempo na casa de banho. Já desconta também do meu prêmio, porque isso também é visto no meu período de disponibilidade, depois vai reduzir ou vai mesmo me colocar sem prêmio. E eu adquiri uma tática. Passei a fazer isso para não sofrer tanto. De hora em hora, eu coloco WC. Eu hoje estou em teletrabalho. E faço isso porque é um meu descanso mental de 5 minutos, porque eu tenho pausa de 15 minutos antes do período da refeição e depois mais 15. Só que até isso acontecer é extremamente desgastante. Além disso, o que eu queria falar sobre a saúde mental, você falou sobre a auditiva, eu concordo, é também muito cansativo. Primeiro, a gente fala o dia todo, então é a voz. A gente ouve o dia inteiro, são os ouvidos. A gente olha para o computador, são os olhos. Só que, eu não sei vocês, em qual linha vocês trabalham, em que vocês trabalham, eu atendo faturação. As pessoas não têm dinheiro, sabe? As pessoas estão desesperadas sem dinheiro. Toda vez que eu recebo uma chamada de uma senhora falando para mim, minha filha, como é que eu vou falar... Outro dia foi assim, como é que eu vou falar com meu filho que mora em África? É o único meio de contato que eu tenho para falar com eles. Eu não tenho dinheiro para pagar essa fatura. O que, que eu vou fazer? E aí eles vão falar assim, Priscila, você não pode levar o trabalho para casa. Você me desculpe. Eu atendo mãe que está com a criança na creche pela primeira vez na vida, também peguei caso assim. Oh, minha senhora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho 3 euros para colocar a diferença para pagar essa fatura. Eu fiquei sem telefone, eu estou sem telemóvel. Meu filho foi o primeiro dia para a creche hoje. Se acontece qualquer coisa, ninguém, ele fica incontactável. O que, que eu faço? Eu vou falar assim, tem que pagar os 3 euros, para daqui a 6 horas o seu telefone ficar disponível. Então, o desgaste psicológico que você tem, se você é minimamente sensível, e eu espero ser para sempre, quando você ouve as demandas das pessoas que estão do outro lado da linha, são absurdas, isso é estressante. Então, uma das coisas que eu acho que a gente tinha que ter, obrigatoriamente, é um atendimento, um acompanhamento psicológico para trabalhar nas linhas. Porque tanto retenção, que são os colegas que falam, não, você tem um contrato, tem que cumprir o contrato até o fim. Esses também sofrem. A gente que atende a primeira linha sofre. E na nós é uma generalidade de assuntos que são problemáticos. Depois vocês vão falar também sobre a questão da robotização do trabalho. A nós está com a seguinte estratégia. É o digital. Tudo que a gente atender... A gente trabalha uma parte do sistema que é o manual de procedimentos do que a gente tem que fazer, que se chama KPM. O KPM é como se fossem vozes, ele chama de voz. A gente faz uma pergunta e ele responde aquilo que a gente tem que fazer de acordo com aquela situação. Antigamente, a gente era avaliado por algumas vozes que levavam o cliente para o digital, ou seja... Hoje eu sou avaliada por todas essas vozes, todos os procedimentos que existem ali, eu tenho que levar o cliente ao site, a ir para o site ou ir para a aplicação. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o nosso horário de trabalho, da linha mesmo, nós já não trabalhamos nem finais de semana, nem feriados, e agora, quando eu entrei para a linha, era até às 10, e agora a gente trabalha até às 9, de 9 da manhã às 9 da noite. Isso, de alguma forma, também desgasta a linha técnica. A linha técnica funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, quando os colegas da técnica estão muito desgastados, eu posso falar que eu tenho amigos lá. Mas o que acontece com essa linha específica? A gente tem que levar o cliente para essa outra, para o digital. E, realmente, tem muitas saídas interessantes na aplicação. O que quer dizer que diminui o trabalho da linha, teoricamente. Eles diminuem a quantidade de pessoas que trabalham na linha, realmente está reduzindo a quantidade, mesmo aumentando o nosso tipo de trabalho, porque eles estão colocando outros trabalhos para a gente fazer, estão diminuindo os trabalhadores ali. Só que, ao invés deles pegarem e falarem para a gente, porque eles falam muito sobre isso, não sei se as outras linhas falam assim, quando eu falo assim, olha, finalmente a gente tem descanso, em dias mais calmos, que a gente não pega uma chamada atrás da outra. E aí os líderes de equipe falam assim, e os chefes também, os coordenadores, vocês não podem ter ócio. Vocês não podem ter ócio. Se vocês tiverem ócio, é mau sinal. Porque significa que a gente não está atendendo chamada, a gente vai perder o contrato da Manpower com a nós. Então, a gente não pode ficar em ócio. E é por isso que eles estão colocando também, fechando as outras equipas, esses outros projetos, as outras partes do projeto, e passando para a gente. Porque a gente, obrigatoriamente, tem que atender uma chamada atrás da outra, que a gente não pode ficar em ócio. Não sei se para vocês é assim, mas para mim é assim. E eles usam exatamente essa palavra, vocês não podem ter ócio. Fora isso, vamos lá. A gente, nessa linha, não tem exatamente um problema a respeito do sindicato. Existem quadros sindicais. Apesar de haver uma certa receptividade aos dirigentes sindicais, eu falei de Campanhã, que meu trabalho, eu estou em teletrabalho, moro em Lisboa, mas ainda estou afixada a Campanhã, meu contrato é de Campanhã. E aí eu tenho contato com os camaradas para lá para cima, que são do Sintave também, que são dirigentes sindicais. Hoje são dirigentes sindicais, antes eram delegados. Existe essa receptividade, porém, existe uma linha, eu queria deixar isso aqui para vocês saberem, existe uma operação que é o UOL, que é uma linha, é uma segunda linha da nós, é feito especificamente para jovens, e o que eles batem sempre na tecla é de que é uma internet ilimitada, uma internet que não acaba nunca, é a forma que eles fazem a campanha. Não existe um atendimento telefônico. E, por isso, a própria empresa, a própria UOL, entende que os trabalhadores não são de call center, porque é chat, o que é ridículo. E, além disso, os delegados na altura de sindicais foram para na sala, que também campanha no mesmo prédio, foram à sala para deixar material do sindicato, foram proibidos de entrar. Isso aconteceu 3 vezes. Não foi permitido o acesso de delegados sindicais à sala. A coordenadora do projeto foi para fora e falou que eles não estavam permitidos a entrar. Não foram os trabalhadores que não autorizaram os delegados, foi a própria coordenadora. Os delegados tiveram que chamar a polícia e avisar, informaram a CT. Até agora, nada foi feito. Então, gente, eu só quero falar a última coisa, que é a questão dos imigrantes no atendimento da primeira linha da generalista da NOS. Existe uma grande parte de trabalhadores da primeira linha generalista, da técnica, de toda a operação, e você já falou aqui também que 60% da teleperformance, né, tem imigrantes, e eu vou falar, a teleperformance atende muita operação do exterior, a NOS só atende interior, é só Portugal, a gente não está falando de atender para fora, a gente está falando de atender para Portugal. Não existe nenhum tipo de saída na operação para uma chamada xenófoba. E a gente atende várias. O que eles falam para a gente? Priscila, você fala para o cliente, é a mesma coisa como se ele estivesse me xingando, que se eu fosse português ou não, o procedimento é, se o cliente te xingou, te chamou de qualquer coisa, você tem que avisar 3 vezes, e só na terceira vez é que você pode desligar a chamada. Uhum. Se for uma chamada, e isso não é crime, mas se for discurso de ódio contra um imigrante, eu não tenho saída nenhuma para poder desligar a chamada. Zero saída. E eu já falei sobre isso. E aí eles falaram, não, mas a gente tem sim. Eu fui falar no sindicato, uma pessoa da União dos Sindicatos do Porto, eu expliquei a ele, ele falou para mim, Priscila, você faz o seguinte, pegou a chamada a primeira vez xenófoba, não faz como a empresa falou, desliga a chamada imediatamente. Depois, se quiser ir para o tribunal, a gente vai para o tribunal. Agora, é preciso existir um procedimento para esse tipo de chamada. O cliente fala várias vezes, eu não quero falar com uma pessoa brasileira, eu não quero falar com você, eu quero falar com uma pessoa que fale português. Quantas vezes? Então, a respeito também, e vocês estavam falando, desculpa, é a última coisa que eu vou falar. Existe a precariedade e a dificuldade que a gente tem no outsourcing. E daí, desculpa se eu acho complicada essa saída que o sindicato de vocês encontrou sobre a lei, sobre a brecha da lei. Eu, Priscila, não quero trabalhar para a Manpower. Na verdade, eu não quero trabalhar nesse trabalho, mas, assim, eu não quero trabalhar... Desculpa. Eu não quero estar vinculada com os mesmos direitos de um funcionário, de um trabalhador da NOS na Manpower. Eu quero trabalhar para NOS. Então, se a gente fica... Talvez, na minha mente, se eu ficar arranjando subterfúgio para conseguir ganhar um pouco melhor, mas para não ser contratada direto pela outra empresa, pela empresa final, a gente vai estar sempre em contratos precários, sempre sendo a termo incerto, sendo demitido imediatamente, a gente vai estar sempre apagando incêndio. Eu tenho dificuldade de achar que isso seja uma boa alternativa. E aí, a respeito dos imigrantes estarem incluídos na luta sindical e na luta dos trabalhadores. A gente já tem uma dificuldade enorme. As pessoas que trabalham com call center não escolheram trabalhar com call center, calhou, porque foi o que apareceu, né? Todo mundo aqui sabe disso. Para o imigrante, quando o imigrante consegue um trabalho no call center, ele não já está, desculpa o termo, mas ele não está mais limpando bunda de idoso lá não sei aonde, ele não está mais entregando marmitinha nas costas por aí. Ele vai olhar e vai falar assim, que maravilha, estou trabalhando no call center, eu tenho um computador, agora estou limpo, sabe? Eu agora, nesse momento, me integrei ao mercado de trabalho português, de fato. Para o imigrante conseguir, por mais que ele tenha alguma consciência de classe, mas para o imigrante conseguir compreender que ele precisa estar junto na luta por melhores condições de trabalho, isso é um caminho muito grande, ele precisa sentir muita segurança no sindicato, ele precisa sentir muita segurança no partido, ele precisa se sentir incluído em todos os... Quando o partido falar, porque os portugueses não aguentam mais, vocês me desculpem, o trabalhador não vai, o imigrante não vai se sentir incluído ali naquele momento, porque ele não vai se sentir português. porque a sociedade o tempo todo diz para ele que ele não é português. Então, além disso, o imigrante não vai ter a casa do pai e da mãe para voltar a se perder aquele trabalho, como o português aqui poderia ter. O imigrante não vai ter o círculo de amizade, ou seja, ele não tem uma rede de apoio segura para conseguir se desvencilhar da opressão dentro do trabalho. Ele não vai conseguir fazer esse caminho. É preciso que a gente faça esse trabalho de trazer o imigrante dentro do PCP, dentro dos sindicatos. É preciso haver um trabalho, eu não estou falando de segmentar a classe, eu estou falando só que é preciso que o imigrante saiba que a gente está falando com ele. Entendeu? Isso não é segmentar a classe, pelo contrário, é você agregar outras pessoas que precisam estar nessa luta. E isso eu sempre falo, o potencial de um imigrante, o potencial revolucionário de um imigrante é enorme, porque ele não tem nada a perder, porque ele já perdeu tudo, já deixou tudo para trás. E era isso que eu queria falar.
Obrigada. Passo agora a palavra a Eduardo Veríssimo.
Ora, boa tarde a todos e todas. Pronto, sou o Eduardo, tenho 34 anos e, digamos, 15 anos de experiências em call centers. O meu primeiro trabalho foi na Teleperformance. Tinha pai de 19 anos, acho que foi uma campanha de Cabo Visão, não tenho a certeza. E porque é que eu começo assim? Porque nestes 15 anos nunca fui efetivo na vida, não sei o que é ter um contrato efetivo. E pronto, eu já cheguei aqui a uma idade em que, pá, se calhar estou a pensar em ver, em pedir um crédito de habitação, começar a minha vida, pensar em ter miúdos. Não dá, mas assim não dá, sem um contrato efetivo. Pronto, eu também fui aqui um colega da Priscila e ele falou aqui de facto muita coisa da minha maior experiência de trabalho. Eu tive quase 5 anos na NOS, no departamento de retenção, portanto eu recebi as chamadas da generalista.
Exatamente,
e pronto, digamos que a maior parte da minha experiência profissional foi mais na retenção. Portanto, comecei na MEU, depois fui para a NOS. Na MEU, pronto, saí quando foi aquela questão do BES e da privatização para a Altice. Foi um dos mundos que saiu, exatamente, e no final daquele ano fatídico. Saiu eu e a maior parte dos precários todos saíram e pronto. Entretanto, fui para nós e pronto, vínculos precários, fiquei lá 4, 5 anos. Entretanto, a meio desses 4, 5 anos comecei a estudar. A vida de trabalhador estudante é muito, muito complicada, como devem saber, principalmente tendo um curso como eu tinha, aquilo era de osteopatia, tinha 12 cadeiras por semestre e estava ali a entrar num burnout e não tive que passar mesmo para part-time. Entretanto, andei um ano a tentar passar, quando congelei a matrícula, tentei passar novamente para full-time e devido à questão de ser sindicalizado, eles não quiseram e disseram que o cliente não precisava, e então mantiveram sempre em part-time. Eu não passei fome porque felizmente tenho uns pais que me ajudaram, e chegou ali a um limite em que não dá, eu tenho que procurar outro trabalho. Meu dito, meu feito, quando é que eu procurei outro trabalho? Foi em janeiro de 2020. Então assinei a carta em janeiro de 2020, tive que dar 2 meses à casa e entretanto dá-se uma coisa que é a pandemia, não é? E todos nós sabemos como é que correu. Pronto, então tive aí um período entre março desse ano e abril, maio e junho, sem trabalho, sem subsídio de desemprego, porque não, eu ia entrar noutro trabalho que não me recordou, mas pronto, tive uma data de formações e pronto. Em 2021 entro na DECO, comecei a trabalhar por uma associação que, pronto, eu acho que tem uma excelente missão social. Acho que finalmente vi-me trabalhar para os bons da fita, estava ali todo otimista, nananã. Pronto, também um contrato a termo incerto, já estou quase a caminho dos 3 anos e ainda continuo com esse contrato a termo incerto. Com isto, lá está, uma Associação da Defesa do Consumidor, que tem muitas publicações para os seus sócios, acerca do mercado de trabalho, dicas de como renegociar os teus contratos de trabalho, sempre do lado dos trabalhadores, nananã, depois aplica isto. Mais grave ainda, portanto, eram aqui alguns exemplos que tinham dado aqui relativamente às idas à casa de banho. Nós temos um prémio de assiduidade e de cumprimento de tempo de pausa, que é de 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Se passarmos um minuto da média mensal, cortam-nos 30 euros no salário e eles obrigam-nos a ir em pausa para a casa de banho. Nós não temos que pedir para ir à casa de banho, infelizmente temos essa liberdade, podemos ir quando quisermos. Mas temos casos de, por exemplo, uma colega grávida que, pronto, quando, nas situações de gravidez, normalmente uma senhora vai muito à casa de banho. Não tem pausas. Não tem pausas, passa a vida na casa de banho. Pronto, e com isto nós temos à volta de também uma carga de chamadas à volta de 80, porque os contactos não são assim tão demorados, são à volta de 5 minutos. À volta de 80 clientes por... sócios, peço desculpa. Por dia, e de facto uma coisa que já notava nos outros trabalhos, principalmente em retenção, também na MEU e na NOS, e principalmente ouvindo os outros colegas, é uma carga psicológica tremenda. Eu tive 3 colegas na MEU que suicidaram devido à carga de trabalho que tínhamos e às pressões que tínhamos, porque nós temos, e isto é uma coisa que eu acho que nós devíamos mudar urgentemente, que é a questão dos regimes de prémios. Os prémios deviam estar no contrato e no salário base, não propriamente, porque o prémio eles podem tirar quando quiserem, nunca está no contrato. E uma pessoa não pode fazer não pode planear a sua vida consoante 800 ou 900 euros que pode ganhar esporadicamente, não é? Tem que fazer sempre, planear a sua vida consoante o mínimo que ganhe. Isto para precaver, não é? Pronto, e relativamente aqui à questão dos contratos, que eu também queria falar, que é, todos os contratos de trabalho em call centers são muito subjetivos. Eles podem mandar-nos para onde quiserem, podem fazer as funções que quiserem, porque o que diz o contrato é, a tua função é atendimento ao cliente.
Exatamente.
Eles podem fazer exatamente isto que a Priscila estava a dizer. E eu estava lá na NOS quando eles começaram a pensar em implementar isso. Todos os supervisores acharam que isto era má ideia, que isto ia dar um maus resultados à empresa, mas acima de tudo um burnout a todos os trabalhadores, porque isto não faz nenhum sentido. Tu estás a fazer inbound, outbound, e-mails, back office, tudo ao mesmo tempo.
Exatamente.
Tudo bem, principalmente quanto ao vencimento, que é sempre corrida a ordenar mínimo. Outra coisa que também queria falar era, e não vou alongar, era relativamente aqui à questão, a esta nova realidade do teletrabalho. Ele agora surgiu por causa da questão da pandemia. Entretanto, a pandemia infelizmente acabou, passou a endemia, não é? Pela OMS, mas o teletrabalho está aqui para ficar. E como é que estamos relativamente a compensações de teletrabalho? Até agora nada. É sempre dado a hipótese de escolher ao patrão, não é? Eu tenho uma parte da minha casa é pequenita, não tem assim muito espaço, tenho uma parte dedicada do espaço da minha casa que eu gostaria de aproveitar como a sala de estar, é uma parte do escritório, e se houver uma compensação, como é que é? Vou alugar aquele metro quadrado? Não sei, mas é uma coisa que eu acho que faz sentido.
É verdade,
estou a alugar espaço da minha casa.
Não,
é uma coisa que devíamos pensar. Pronto, há a eletricidade, que isso eu compreendo que seja muito difícil calcular, a questão do contrato de telecomunicações, de internet, que temos de ter para ter um serviço em condições para fazer teletrabalho, a casa, portanto, quando vamos à casa de banho, puxamos a água do autocolismo, é uma despesa. Etc. O café, eu, por exemplo, no meu escritório de trabalho não pago café, em casa eu gasto à volta de quê? 20, 30 euros por mês. E é assim, eu acho que é uma questão que também temos que ver, temos que aceitar que o teletrabalho está para ficar, e temos que pressionar da forma mais urgente possível esta questão do teletrabalho. Tudo isto que falei, obviamente, e tudo o que nós todos falámos aqui, e esta questão do teletrabalho também acho que é essencial. Vamos lá ver se me esqueci de alguma coisa. Não, é tudo, disse. Obrigado.
Olha, desculpa, eu esqueci só de uma coisa que eu acho que é importante.
Muito obrigada pelos contributos. Passo agora a palavra a Daniel Negrão.
SNTCT. Muito boa tarde, meu nome é Daniel Negrão, em que posso ser útil. Pronto, antes de mais, eu queria agradecer o convite e queria valorizar o convite do Grupo Parlamentar do PCP para estarmos aqui todos presentes a discutir. Eu sou dirigente sindical da FEC Trans há 4 anos. É a primeira vez que os trabalhadores de call center das telecomunicações recebem um convite. Pronto. Para começarmos, eu ouvi muitos camaradas a falarem de coisas muito distintas, só que são confusas. Há coisas que são confusas. Vamos lá. Relativamente ao que é que o trabalhador do trabalhador do call center de telecomunicações. O trabalhador de call center de telecomunicações é diferente de um trabalhador de call center da banca, da eletricidade, da seguradora. É diferente. Tem especificidades únicas para cada uma dos postos. Ou seja, haver um contrato coletivo vertical, como algumas entidades defendem, incluindo a Associação Portuguesa de Centros de Contacto, que a Associação de Patrões defende o contrato coletivo vertical, como existe em Espanha, é um erro. Os camaradas das comissões obreiras estão enrascados com o contrato coletivo vertical. Não conseguem renegociar. E é condenar mais de 100 mil trabalhadores ao salário mínimo nacional com condições miseráveis. Miseráveis. Um call center, camaradas, um call center. Porquê é que os trabalhadores gostam de estar em casa em teletrabalho? O call center é um sítio, é um antro péssimo para trabalhar. Luz solar raramente têm. Qualidade do ar péssima. Superfícies refletoras e monitores inadequados para a nossa função é uma realidade. Em termos ergonómicos, nada está adaptado ergonomicamente para tu funcionares num call center. Isso são coisas específicas de um call center que não existem. Mas um call center é o quê? É um centro de apoio ao cliente. E o que é que um trabalhador do call center faz? Não atende só chamadas. Eu trabalho para a Altice, ou para a TMN, ou para a PT, desde 2008. Comecei a trabalhar, já que toda a gente está a dar um exemplo pessoais, para o 1696, eu atendia 20 chamadas por hora. Se eu atendesse menos de 14, era despedido. Não era possível um trabalhador ter sotaque. Ou seja, Priscila, tu não podias trabalhar no 1696. Vi um colega nosso brasileiro que tinha que forçar um sotaque português para trabalhar. Vocês estão a falar e todos preocupados com a inteligência artificial. A Altice é a entidade que mais desenvolveu a inteligência artificial em Portugal e desistiu dos bots. Os bots de comunicação foram desistidos. E desistiram para atendimento. Dá mais trabalho os bots do que teres um trabalhador com o salário mínimo nacional, que é o que nós somos. É uma realidade. Por isso o lema da Altice é humaniza-te. A Altice preza pelo contacto pessoal com o seu cliente. E como resultado, e hoje têm resultados factuais, que terem trabalhadores a atender o cliente dá-lhes menos reclamações no livro de reclamação. É um facto, saiu este ano. Tenho uma recomendação por melhor serviço com menos reclamações. Relativamente ao artigo 498-A, nós temos um problema nos call centers de telecomunicações. Nós somos subcontratados. Num caso específico, eu sou trabalhador o meu trabalhador final é a Altice, mas no meio tenho a PT em Contacto e ainda tenho a Intelcia. A Intelcia, sim, que é propriedade de dois terços da Altice e um terço sobre um consórcio marroquino. O meu contrato da Altice cessa se a Altice perder contrato, apesar de ser efetivo. Eu sou efetivo e, como a maior parte dos meus colegas, cessa a partir do momento em que percam o contrato com a operadora. Ou seja, a partir do momento que a Altice disser à Intelcia que não quer mais a Intelcia, o meu contrato pode cessar. Eu desde 2008 passei por... Eu e vários colegas passámos sempre a fazer a mesma função pela Psicoforma, Tempo-Team, Randstad 2... sempre a fazer o mesmo serviço, só muda de nome. Eu, como vários colegas meus, eu entrei não por escolha, não é? Foi por necessidade, foi para pagar propinas da FECUL. Entrei com um contrato, E continuei lá até aos dias de hoje. Nós estamos efetivos, mas como eu disse, opa, não é a qualidade, não é, às vezes não é só ser efetivo ou não, é a qualidade do vínculo. Por isso o que nós defendemos, a orientação da CGTP, o que é a orientação da FECTRANS, o que é a orientação da União de Sindicatos e do nosso sindicato, é a integração destas pessoas nos quadros da empresa. Faz lógica. O direito à contratação que está na Constituição devia de ser aplicado, ou seja, se eu sou uma empresa que era um trabalhador, tenho que o contratar, não é subcontratá-lo. Portanto, relativamente às doenças profissionais que têm a ver com a falta de condições laborais, ergonómicas, o pessoal não falou e achei estranho. As doenças ósseas. A maior parte dos meus colegas têm doenças ósseas. Tendinites, sim. Tendinites, tens problemas das articulações, etc. Que também é um facto. A vista cansada, pelo facto de estares 8 horas a olhar para o monitor, também é um facto. O facto de não teres pausas, neste momento temos 3 minutos por hora, que é outra razão pela qual os trabalhadores preferem estar em teletrabalho. Eu ouço muito, peço desculpa estar assim, sempre a saltar de tema em tema, mas eu esqueci-me de fazer um guião e estou-me a começar a lembrar de coisas que foram ditas e que costumo ouvir, que é, eu costumo ouvir muita gente a dizer que o trabalhador não quer o teletrabalho. Epá, eu dos meus 6 mil colegas, a maior parte deles vê vantagem em estar em teletrabalho. Prefere pagar para estar em teletrabalho. Prefere entrar a pagar para estar em teletrabalho porquê? Não tenho a chefia em cima dele a perguntar. Já sugeriste a venda hoje? Quantos é que já fechaste? Quantos é que já atendeste? Quantas vendas fizeste? E parecendo que não teres uma pessoa física atrás de ti, porque é o que acontece num call center, é teres atrás de uma pessoa a exigir-te, que é um clima de pressão, é benéfico para o trabalhador. E nós temos que compreender, como dirigentes sindicais, que é uma escolha útil e válida do trabalhador. Temos é que sabê-lo defender e não perder direitos, e fazê-lo vingar nos seus direitos. Como muitos camaradas também disseram, eu também era obrigado a pôr pausa para ir à casa de banho. Era obrigado a pôr a pausa para ir à casa de banho. Eu pus pausa uma vez e disse, olha, como eu sou obrigado a pôr pausa, manda-me um mail a dizer que eu sou obrigado a pôr pausa. Porque senão eu deixo de pôr pausa. Não mandaram um mail, retiraram essa obrigação. Eu neste momento não trabalho, não faço atendimento, não faço inbound. Não faço inbound, eu faço back office. Eu sou trabalhador de back office do call center da Altice Empresas. O que é que um trabalhador que recebe o salário mínimo nacional faz? No Altice Empresas faz refaturação à mão. O que é que nós fazemos? Refaturação à mão através de folhas de cálculo Excel de comunicações mal taxadas a clientes. É uma das coisas que nós fazemos. No entanto, não somos, teoricamente, trabalhadores especializados. Não somos técnicos. Somos um trabalhador normal, indiferenciado. Nós também fazemos questões técnicas. Respondemos às lojas. Quando as lojas têm dúvidas, nós respondemos. Se existir um overflow de uma linha de atendimento, nós também fazemos atendimento. Isto eu não costumo dar muitos exemplos que me são mais próximos, mas também é uma realidade, que é, temos esta massa de trabalhadores também muito especializados, que também são trabalhadores indiferenciados, são tão indiferenciados que nos últimos 203 trabalhadores era 200 e que foram despedidos massivamente na Altice, foram substituídos na íntegra por trabalhadores da Intel, e colegas meus, diretos. Ou seja, houve que eram trabalhadores que não eram precisos, mas afinal eram. Mas vamos falar então mais especificamente da Altice. A Altice faz outsource também, ou seja, ele presta serviço de centro de contacto para várias empresas, incluindo empresas estatais, como Saúde 24. Saúde 24 era atendida por colegas meus. no piso 2 do Afonso Costa. Tínhamos também o sindicato dos bancários, que também lá estava. Estava uma seguradora que era a Fidelidade. Estaria também a TAP não, mas era só as marcações. Também está o Pingo Doce, mas não é o Pingo Doce bem, é a linha da BP, que é o cartão Poupa Mais, que esses atendem tanto o cartão Poupa Mais como os da TAP, porque também é outra realidade, é a subcontratação tem estas coisas. O colega está com o computador à frente e não sabe que tipo de cliente é que vai atender a seguir. Se é um cliente da TAP, se é um cliente da BP, que é outra coisa, que é um trabalhador que faz serviços. Apesar de ser um trabalhador da Altice, porque quem tem o serviço, quem vende o serviço é a Altice. E é isso que nós defendemos, e vou voltar a repetir, o que o trabalhador quer é ser trabalhador da empresa que realmente faz trabalho, ou seja, a operadora, nestes casos, as operadoras, ou seja, os trabalhadores da Intelsia que trabalha para a Altice tem que ser trabalhador da Altice, o trabalhador da Randstad que trabalha para nós tem que ser trabalhador da nós, o trabalhador da Randstad que trabalha para a Vodafone tem que ser trabalhador da Vodafone, a trabalhadora da Vertente Humana, não é, que trabalha para a Novo, também devia de ser trabalhador da Novo. E depois vamos falar da percentagem e a massa laboral que tem cada uma dessas operadoras. A Altice, cerca de metade está em outsource. A nós, cerca de 95% está em outsource. Os números da Vodafone e da Novo é que nos escapam ainda um bocado, mas calcula-se que seja na mesma ordem, assim. E é isso que vimos a chamar a atenção e que estávamos com alguma projeção, e neste momento, devido à pandemia, perdeu-se um bocado todo o trabalho, o trabalho sindical com trabalhadores em teletrabalho. É difícil, tens centros de contacto vazios, que já não tens centros de contactos para voltar toda a massa laboral para o centro, para o call center, não é? Não existe. E é algo que temos que pensar, como é que nós não temos direitos nenhums. Nós não temos direitos, não somos trabalhadores da empresa para a qual trabalhamos, não temos contrato coletivo de trabalho, não temos condições de higiene e segurança no trabalho, não temos, somos vendidos como escravos de uma empresa à outra, sendo para trabalhar para o empregador final, e qualquer coisa já seria uma vitória. E é isso que às vezes as nossas pequenas vitórias sindicais são grandes vitórias, porque não temos nada. E por enquanto isso.
Temporário, o que não deixa de ser tão precário como os precários acho que estou com o contrato a termo incerto. Porque isto, há coisas boas e más na contratação do trabalho a termo incerto, como nos contratos efetivos. Eu costumo dizer que, por exemplo, no contrato a termo incerto, a malta é contratada para um projeto, não é? E tem alguma cláusula que está vinculada ao projeto da nós, ao DDP ou por aí fora. O tema da Paula de
Estou bem.
Na realidade que eu conheço, trabalho na universidade, na realidade que eu conheço é assim. Toda a gente fica convencido que vai.